É hora de você saber o que fazer para o seu bebê se desenvolver e crescer com saúde e muito amor. A melhor hora da semana está entrando no ar. Hora do bebê.
Papai, mamãe, vocês precisam ouvir a hora do bebê.
Olá, ouvintes! Olá, família! Olá, papai! Olá, mamãe! Olá, você em sintonia com mais uma edição deste programa que faz diferença no início das suas tardes de quarta-feira com informações lúdicas e divertidas para a saúde do bebê e de toda a família gestante.
Dia 8 de maio, quarta-feira, semana do Dia das Mães. Eba! A hora do bebê está no ar. É hora de começar mais um programa voltado para as questões da primeira infância, um programa produzido pela Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista.
Eu sou Célio Santos.
Boa tarde, Célio. Eu sou Deise Andrade.
Boa tarde, Deise, todo mundo.
Miudeza, pedaço de gente, cheia de história, olho aberto e boca feita de perguntas. Onde está? O que é? Por que sim? Por que não?
Esta música se chama Pedaço de Gente, do grupo Éramos Três. Você está preparado e preparada para cuidar das miudezas? Sim, dos pequenininhos, dos seus bebês, que nascem sem manual algum. Porque o clima desse mês vai ajudar muito a responder algumas dúvidas.
Como nós dissemos no programa anterior, no mês de maio o tema é a família e os cuidados essenciais com os bebês. A semana passada a gente falou sobre as mãozinhas dos bebês, algo muito importante que a gente às vezes passa despercebido, principalmente a higienização delas.
Isso mesmo, Célio. Ainda vocês aprenderam como evitar o uso de luvinhas, como cortar as unhas, enfim. O desenvolvimento infantil através do olhar da fisioterapeuta, além das dicas de teatro, de sombras e muito mais.
Agora vamos para outra coisa completamente diferente, mas que exige uma atenção especial da família. Você sabe que existe um banco de leite humano, ou mais popularmente conhecido como banco de leite materno?
Mas Célio, nós estamos no mês das mães. Não é melhor só falarmos das mães?
Acho ótimo, Deise, mas tem muitos bebês que não têm mais mães. E fazer um programa só para as mães, acho que não é tão produtivo assim. Que tal fazermos para a família? Mas a gente não vai perder a essência desta semana, algo que só a mulher como você, mamãe Deise e mamães ouvintes, podem fazer e ajudar a muitas famílias.
Ah, Célio, agora eu fiquei curiosa. Mas antes, boa tarde, especialmente para você, mamãe, que está indo para o trabalho, voltando dele para almoçar, ou você que está indo levar ou buscar filhos na escola, vovós, irmãs, tias e todo mundo que ajuda um bebê a crescer na forma saudável. Obrigada pela audiência, pessoal!
É assim, de forma absolutamente inclusiva, que começamos a 12ª edição do nosso programa com o tema Banco de Leite. Você conhece a importância dele? Vamos responder a esta pergunta com fatos bem curiosos sobre o banco de leite.
Isso mesmo, Célio. Lembrando que estamos sempre recebendo sugestões de músicas e a trilha do programa é sugestão de vocês, nossos ouvintes. E por falar em colaboração especial, ó, confira!
Hora do bebê? Que legal!
Sempre temos informações sobre o Hospital Exau Matos e de alguns hospitais do estado que ajudam ao nosso hospital. Você sabe que existe um centro de referência em bancos de leite e é em Feira de Santana que ele se encontra? E que o Banco de Leite de Vitória da Conquista é uma referência também para o estado da Bahia? Daqui a pouco a gente detalha este assunto, viu?
Ah, sério, na hora do Blá Blá Ex, o assunto em destaque é banco de leite. Você sabia que o seu leitinho é muito importante para os bebês que estão na UTI neonatal do Hospital Exau Matos? E mais, quanto mais você doa, mais leite é produzido? Sobre tudo isso, vamos conversar com a enfermeira Audrey Marins. Ela é coordenadora do Banco de Leite do Hospital Exau Matos, que vai nos falar sobre o que é mesmo um banco de leite.
Convidamos também a enfermeira Maria José, que vai responder algumas dúvidas dos ouvintes sobre curiosidades das mães que vão ao banco de leite. Eu mesmo tinha muitas curiosidades.
Tá vendo, Célio? As dúvidas não só são das mamães, mas dos papais também. Porque na hora do chocalho, o nosso correspondente mirim bebê, o Benício Bittencourt, entrevistou a Juliette Rosa, que é a coordenadora da Rede Atenção Básica do município de Vitória da Conquista. Ela vai tirar dúvidas sobre o posto de saúde e a importância deles para as mães, as mamãezinhas, a família e os bebês.
Na hora da história, nada mais conveniente do que contar a história do banco de leite no Brasil. Vamos viajar este país de ponta a ponta, hein?
As Fernandicas trazem a agendinha cultural com dicas para a família e o bebê nessa semana tão especial. Então, para você que nos acompanha pela internet, pelo SBFM ou pelas ondas do rádio, e anote o nosso WhatsApp, 77988368533, pois a hora do bebê está apenas começando.
Você está na melhor hora da semana, hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal!
Descomplica, descomplicamos, descomplicando a língua dos bebês. Vocês, nossos ouvintes, já sabem que é sempre uma satisfação nossa, não é mesmo? Então vamos lá, gente.
A hora do Blablaês.
Mamãe, essa canção foi feita pra você, meu amor.
Quando eu era sementinha, um grão de areia, um sopro de amor. Seu ventre me deu vida e força, me alimentando, dando seu calor. Senti seu coração batendo o tempo todo junto com o meu. Agora eu vejo no seu rosto a vida linda que vamos viver.
Mamãe Maravilha, dos Orquestra. Música que tem um tom de brincadeira, mas trata com a devida pitada de seriedade mais um tema interessante em nossa programação.
Olha, gente, o banco de leite, também conhecido como banco de leite materno e banco de leite humano, é uma instituição de saúde com um local dedicado a coletar, analisar, armazenar, preservar e entregar leite materno doado para os bebês na UTI. E assim mesmo, realiza trabalhos de investigação, educação, informação e aconselhamento sobre o leite materno.
Como nosso compromisso é sempre levar informação com precisão, estivemos durante esta semana no Hospital Isaú Matos e entrevistamos a coordenadora do Banco de Leite. Ela é uma fofa, gente, maravilhosa. É a Audrey Marins, com a voz doce e delicada. Ai, Audrey, você tirou algumas dúvidas minhas, principalmente sobre o cuidado com o próprio setor que ela coordena. Vamos ouvir?
A hora do Blablaês.
Audrey, o que é o banco de leite?
Boa tarde, Deise. Boa tarde, ouvintes da Hora do Bebê, da UESB-FM. Boa tarde, Célio. Então, o banco de leite humano, ele é um serviço que funciona como um centro de informações em aleitamento materno. Essa é a prioridade de todo o banco de leite. Em contrapartida, a gente também recebe o excedente, o que sobra, daquelas mães que estão amamentando plenamente os seus bebês em casa.
Audrey, como funciona a coleta do leite doado? E a quem se destina esse leitinho?
Veja bem, nós realizamos a coleta no domicílio, né, daquelas mulheres que se cadastram como doadoras, que são aquelas mamães que têm uma sobra de leite, e nós vamos na casa delas, de todas elas, e oferecemos a ela o kit para ela realizar essa doação. Ou seja, os vidros esterilizados, as touquinhas para proteger, não cair nenhum cabelo na hora da coleta, touca para ela poder também não falar e não cair nenhuma gotícula de saliva. E também ela tem toda uma orientação, como ela deve se paramentar, a lavagem das mãos. Então passamos nas casas, entregamos os vidros, deixamos todo o material, e assim que ela sinaliza para a gente que o material, ela já conseguiu realizar a coleta, nós passamos na casa dela e fazemos a troca desse material. Lembrando que nós temos dois tipos de doadoras aqui, não é? É, nós temos aquela doadora que vamos na casa, no domicílio, e temos aquelas doadoras que são as mãezinhas da UTI, que levam os vidrinhos para casa, são atendidas aqui dentro no banco de leite, e assim que elas têm alta, elas ficam fazendo a retirada do leite em casa, para que, quando o bebezinho for para casa de alta, ela tenha uma produção, não é, efetiva de leite para poder amamentar o seu bebê.
Audrey, quem são as mamães que podem, então, doar esse leite materno?
Oh, toda mamãe saudável e que tem uma produção maior, não é? Uma produção mais do que normal de leite, porque normalmente a mulher, ela produz leite para o bebezinho dela, não é? É como se a gente estivesse cozinhando em casa e a gente cozinha aquela medida para não sobrar. Então, o organismo dela também produz a medida certa para o bebê. A partir do momento que o bebê vai crescendo, a produção dela vai aumentando, porque a solicitação dele vai aumentando. Então, ela vai aumentando a produção. Normalmente, as doadoras, elas passam sempre os primeiros 8 dias, os primeiros 10 dias, os primeiros 15 dias como doadora. Por quê? Porque nesse período ela está na época da apojadura, ela produz mais leite, porque ainda não foi identificado quem é aquele bebê, não é? Aquele bebê comilão, é aquele bebê dorminhoco. Então, até o organismo identificar o que está acontecendo, ela prepara para sobrar. A partir daí, não é? Ela começa já, depois de 10 dias, regularizar essa comidinha para ficar só para o bebê dela. São raras aquelas que continuam produzindo excessivamente. Nós temos doadoras de 6 meses, 8 meses, 4 meses, mais de um ano. Então, assim, isso é assim, não é o normal, não é, gente? É isso.
Conversamos com a Audrey Marins, ela que é coordenadora do Banco de Leite.
Tchau, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje.
A hora do BlaBlaEs.
Esclarecedora entrevista, viu? Mas fica aqui algumas dicas para as famílias. Antes de sair do hospital, vá ao Banco de Leite para pegar mais informações e se cadastrar como ser uma doadora. Foram observadas que mais de 80% das mulheres que pariram retornam ao Banco de Leite, porque tem ou teve alguma dificuldade para amamentar. Minha esposa teve.
Isso, sério. A apojadura, a descida do leite, é um nome tão difícil, né? Ele pode dar o ar da graça logo após o parto, mas pode demorar bem mais dias, geralmente até 5 dias após o parto. Neste período, as mamas ficam maiores e cheias por igual e algumas vezes quentes, eu passei por isso. É normal haver um pequeno fluxo de leite começando a descer em forma de gotinhas. Gente, esse leite é suficiente para o bebê ficar satisfeito.
Então não se desespere, achando que seu bebê está com fome. Afinal, sabemos que na hora do desespero, a primeira coisa que a gente pensa é dar uma fórmula ou um leite artificial. Antes de fazer isso, vá ao banco de leite para estimular as mamas e ter um diagnóstico mais preciso.
Bom, Célio, depois desta dica, para completar a entrevista que ouvimos há pouco, nós convidamos a técnica de enfermagem do Banco de Leite, a Maria José, também conhecida como Zezé. Ela vai agora responder as principais dúvidas que chegam por lá.
São perguntas que se repetem através das nossas ouvintes. Perguntas estas que chegam para nossa produção por WhatsApp e e-mail. Obrigado a vocês que enviaram estes questionamentos, viu? Então, fala, mamãe!
Olá, bom dia. Meu nome é Noélia. O nome do meu bebê é Samuel. Ele está com 7 semanas. Eu tenho uma pergunta. Quais são os documentos que eu preciso levar para ser doadora do banco de leite? E exame, preciso levar algum?
Olá, pessoal. Boa tarde. Aqui é Zezé, funcionária do banco de leite. Em primeira mão, é um prazer enorme estar participando com vocês da Hora do Bebê. E um grande abraço para a Deis, para a Célio. E respondendo aqui a mamãe de Samuel, Noélia, O único documento necessário levar é o seu RG e os seus exames de sangue atualizados.
Meu nome é Andressa, eu tenho uma filha que chama Manoel. Eu queria saber se eu doar meu leitinho, vai faltar leitinho pro meu bebê?
Boa tarde, Andressa. Não, Andressa, você não corre o risco de tirar o leite materno e ficar sem leite para o seu bebê. Porque o leite materno é assim, quanto mais você tira, mais produz. Na medida que você tira, que você doa, mais leite você terá. Não corre o risco de jeito nenhum.
Zezé, boa tarde. Sou eu, Daisy. Então, durante a minha amamentação, eu tive mastite. Eu posso continuar amamentando mesmo tendo mastite? O que é isso?
Boa tarde, Deise. Então, Deise, não é necessário interromper a amamentação por conta da mastite. A mastite é uma inflamação do tecido mamário, muitas vezes vindo a furo e em outras não. Quando ocorre isso, a mãe deve procurar imediatamente o banco de leite. Ao chegar lá, a gente vai avaliar, vai encaminhar o médico e o médico saberá se é necessário fazer uma antibiótico terapia ou não. Muitas vezes é necessário o uso de antibiótico e em outras apenas com anti-inflamatório se resolve. Porém, se uma das mamas está com mastite, a mãe não é impedida de amamentar na outra até que essa que está com mastite venha ficar boa.
A hora do blá blá ex.
Dessa vez eu vou dar um desconto, Célio, porque é um assunto tão da mulher, né? Obrigada, não tem participação dos pais. Os pais ainda estão esperando, ó. Obrigada, Aldrin Marins e a técnica de enfermagem Maria José, a Zezé, pelas informações. Mais dúvidas? Então envie pra gente pelo WhatsApp 77 98836 8533 ou através do nosso e-mail programa hbb@gmail.com.
Vou discordar da Deise hoje. Afinal de contas, pai que é pai também participa indiretamente da amamentação, não com o produto efetivamente, com o leite materno, mas precisa tirar suas dúvidas. Eu tinha e aprendi a tirá-las.
Muito bem, isso mesmo. Olha o exemplo.
Gostei. Hora do bebê?
Quem lembra da vacina se protege da gripe. Quem lembra não vacila, se protege da gripe. Quem lembra fica bem e se cuida também.
Não se esqueça, gestantes, pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 2 anos, mulheres no pós-parto e portadores de doenças crônicas precisam vacinar. Procure um posto de vacinação mais próximo. Ministério da Saúde, Governo Federal.
E atenção, papai, atenção, mamãe, ouvintes da Hora do Bebê. A campanha começou dia 15 de abril e só encerra no dia 30 de maio. Portanto, ainda há e deve haver tempo para você vacinar o seu filho e a sua filha. Não esqueça.
Você sabia que até a criança completar os 5 anos de idade, o cartão de vacinação é seu principal documento? Por isso, é importante que a mãe tenha sempre o cartão de vacinação à mão. E para o bem dos pequeninos, tão importante quanto portar o cartão é mantê-lo constantemente atualizado. As vacinas estão disponíveis à população nas salas de vacinação das unidades de saúde de segunda a sexta, das 8 às 12 e das 14 às 17 horas. Lembre-se, vacinar é proteger. Por isso, mantenha o cartão de vacinação do seu filho atualizado.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! A Hora do Bebê é um sucesso.
É hora de mais um importante depoimento enviado para o nosso programa. Desta vez foi da Maria Aparecida, também conhecida como Cida. Ela estava sentada comigo almoçando e aí foi contando a história do banco de leite. Ela é do Laboratório Central e diz como foi importante a criação do banco de leite e como isso transformou a sua vida. Vamos acompanhar agora mesmo?
Aparecida Teles, trabalho no Laboratório Central e trabalho há 17 anos no Esaú Matos. Sobre a implantação, né, do banco de leite, tem mais ou menos de 15 a 16 anos. Faço parte desse grupo já desde então, dessa época. E quando o banco de leite foi implantado, a pessoa pelo qual fez implantou, ela teve o cuidado de colocar todos os funcionários para fazer o treinamento, para que todos vestissem a camisa igual, para que todos falassem a mesma língua. E a gente fizemos o curso e tivemos certificado e até hoje sabemos qual é a importância do leite. Nesse período engravidei e amamentei 3 anos meu filho só no peito. Aprendi também sobre a fase do leite materno, né, que é, tem quando o bebê chora com sede, quando o bebê chora com fome, o leite que é o leite de engordar o bebê. Então tudo isso foi passado pra gente e a gente aprendeu. E até hoje, sempre que tem alguém amamentando, eu estou sempre instruindo e ensinando qual é a importância dessa amamentação. Principalmente como prisilhar o peito, não deve fazer isso porque prende as glândulas que solte o leite. E isso tudo foi muito importante na minha vida. E eu agradeço muito em estar presente e sempre para orientar todos que amamente, porque o leite materno é vida.
Um alô para o pessoal do Banco de Leite, e em especial a Shirley, a Zezé, a Joana, Simone, Nai, Rudimar, Cati, não esquecemos de você não, Tami, Keila, Doutora Aline, Lucas, Cida, Cacilda e aos estagiários Lana, Juliana e Catarina. E claro, todos os funcionários que cuidam das mamães que chegam sentindo dores, angustiadas e sempre tem um jeito carinhoso de cuidar de cada uma, porque cada uma é única. Essas meninas dão um duro danado nos corredores do hospital, parabéns!
Criada em 1998, em uma parceria entre o Ministério da Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, a Rede Brasileira de Banco de Leite é referência mundial em atendimento. Como estratégia isolada, mas eficiente para a prevenção de mortes entre recém-nascidos, o aleitamento materno se tornou uma das políticas públicas mais importantes na área da saúde e levou o país a ser reconhecido internacionalmente por suas iniciativas.
Além de organizar o sistema de coleta e distribuição do produto, o Brasil inovou ao desenvolver tecnologia que permite aproveitar as diferentes características e qualidades do leite materno para tratar crianças prematuras, acelerando o processo de recuperação dos bebês. O procedimento é adotado em toda a estrutura de serviço, que possui 200 bancos de leite e 85 postos de coleta em todo o país.
E isso também é uma curiosidade, porque algumas pessoas chegam lá achando que o leite pode ser doado ao seu bebê. Mas, para falar mais sobre isso, estamos na linha com a enfermeira do Centro de Referência Estadual em Bancos de Leite, em Feira de Santana, a Lisandra Santos.
Hora do bebê?
Vamos então à conexão Feira de Santana Conquista. Boa tarde, Lisandra. O que é o Centro de Referência Estadual de Banco de Leite e como ele funciona, Lisandra?
Boa tarde, Célio. O Centro de Referência Estadual, ele é um banco de leite dentro do estado, onde ele serve de referência para os demais bancos de leite do estado. Referência em quê? Ele serve como referência científica, referência para treinamentos dos novos funcionários, né, que adentram os bancos de leite, que são contratados. Referência também para tirar dúvidas em relação a procedimentos e formas de conduta, né, diante de algumas situações especiais. Então, basicamente, os centros de referência são centros de orientação científica, profissional e um centro onde são encaminhados para treinamento profissionais que adentraram recentemente aos bancos de leite.
Boa tarde, Lisandra. Uma curiosidade, por que o centro de referência é em Feira de Santana e não na capital? A gente diz capital porque é onde seria maior centralizado.
Boa tarde, Deise. O centro de referência está instalado em Feira de Santana porque o primeiro banco de leite da Bahia inaugurado foi em Feira de Santana, no Hospital Geral Clériston Andrade. Hoje, o Hospital Geral Clériston Andrade se tornou um hospital geral mesmo, né? Saiu maternidade e, com isso, o Banco de Leite também foi transferido para o Hospital Estadual da Criança, que é vizinho ao Hospital Geral Clériston Andrade. Então, o centro de referência continua sendo o primeiro Banco de Leite da Bahia, né? A gente só mudou de local, não tem nem um ano, tem 6 meses, mais ou menos. estamos instalados lá. Então, ele funciona há 33 anos, esse banco de leite. Por isso, ele é a referência do Estado.
Lisandra, existe um comitê ou uma comissão estadual onde todos os bancos de leite participem?
Então, Célio, o que existe é uma comissão de bancos de leite, onde todos os bancos de leite se reúnem a cada 2 meses. E existe uma comissão estadual de aleitamento materno, né? Que também é bimestral, as reuniões. Elas geralmente acontecem em Salvador, para ficar mais centralizado, né, para os outros municípios do estado. E a comissão de banco de leite reúne somente os representantes, né, os coordenadores de banco de leite. E qualquer funcionário que queira participar também dessa reunião. A ideia é, a cada reunião nós nos encontramos para passar as nossas dificuldades, as nossas melhorias, usar os alcançados, né? É, com esse propósito. Não existe um comitê de banco de leite, sim uma comissão, né, de banco de leite. Comitê é o Comitê Estadual de Aleitamento Materno, e aí sim é algo mais expandido, ele agrega banco de leite, maternidades, e todos os profissionais que trabalham com aleitamento materno, né? Não fica retido ao banco de leite, e sim as maternidades, a gente expande para as maternidades e unidade básica de saúde, e a gente estende para a rede pública municipal e estadual.
Para finalizar nossa entrevista, Lisandra, a dica que você pode dar às famílias que desejam compartilhar o leite materno com os bancos de leite?
Deise, nós fazemos, na verdade, é um apelo, não é nenhuma dica. Toda mulher, ela pode ser uma doadora. Nós temos chegado à conclusão que todas as mulheres... em algum momento elas produzem um volume excessivo de leite, né? Então, hoje a gente apela à comunidade, não somente Vitória da Conquista, mas em toda a Bahia, a toda mulher que more próximo a um banco de leite ou um posto de coleta de leite humano, que em um determinado momento da amamentação, que ela perceber que ela está tendo leite em excesso, né, com uma produção a mais do que o seu bebê precisa, ela faça o contato por telefone, informe ao banco de leite, e o banco de leite vai tomar as providências para chegar até essa mulher, certo? Hoje já foi mais do que comprovado, o leite humano, materno, é o mais importante para o bebê, ele é o mais importante para o desenvolvimento físico e mental, né, de uma criança. Cada mãe produz exatamente o que o seu filho precisa, então é importantíssima a amamentação e importantíssima a doação, porque existem crianças que ao nascer, né, por nascerem prematuras, elas ficam internadas em UTIs ou unidades intermediárias e muitas vezes as mães não podem amamentar, né? Existem algumas situações que impedem a mãe amamentar. Geralmente são situações referentes ao bebê, por exemplo, ele que não pode ainda sugar ao seio. E a gente tenta manter essa mulher produzindo leite para o próprio filho. Caso ela não consiga, a gente precisa do leite do banco de leite, leite doado. Então, tá aí a importância de ajudar. Há outras situações onde a mãe faleceu, a mãe está grave na UTI também, e aí essa mulher não pode doar o leite, né? Não pode, por alguma circunstância dessa, não pode. Tem as situações também em que a mãe é portadora do vírus HIV. Ainda, até hoje, né, a gente não existe nenhuma comprovação que seja permitido liberar a amamentação, porque existe a transmissão do vírus, assim como para o HIV, o hepatite B e C e alguns outros vírus, né? HTLV. Então, esses bebês precisam de leite materno humano para ganhar peso, melhorar a imunidade e sair das UTIs. Então, esse leite que sobra na casa dessas mulheres, né, através de suas mamas, que vai servir e trazer a vida a outras crianças. Então, a gente faz esse apelo. Doar é uma ação simples, né? A equipe do banco de leite vai à casa, orienta, entrega os frascos estéreis e marca o dia, geralmente com prazo de uma semana, para ir buscar nas casas, né? Então a gente faz um apelo à comunidade baiana para que nos ajude na captação desse leite. Hoje todos os nossos bancos de leite passam por dificuldade em relação ao volume de leite doado, né? Tem sido muito pouco. Mas nós estamos, assim, precisando dessa mulherada aí que tem uma garra forte, né?
Agradecemos a enfermeira Lisandra Santos, coordenadora do Centro de Referência Estadual em Bancos de Leite. Lembre-se, uma gota do seu leite vale ouro para outros bebês.
Opa, um alô a todos os profissionais do Banco de Leite que estão espalhados pelo estado e que nos ouvem neste momento através da internet. Recebam o nosso alô.
Este é o momento da música do ouvinte, mas desta vez é um agradecimento do Banco de Leite para todas as mamães que são doadoras e as que não são. Independente de amamentar ou não, você é muito importante.
Se você estiver no carro, aumente o som. Se estiver em casa, pare tudo e sinta a sensação que somente uma música consegue causar em nós.
Alô, alô para todas as mamães nesta semana que a gente lembra com tanto carinho de vocês. Você que é grandinho e mora longe de sua mãe, aproveite este momento e faça uma ligação. Você que não tem mais a sua mamãezinha, sinta um abraço de toda a equipe da nossa produção.
Pode passar o tempo que for, não vai existir nada igual. Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime tão especial. Não importa como ela é, e nem importa de onde vem. Não importa a cor nem a religião, importa é que todo mundo tem. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta a canção de ninar e que num abraço faz o medo passar. Mãe é aquela que adota, que chama de filho, que pega na mão e te ensina a andar, te deita no colo e ensina a amar. Muito obrigado, mãe. Qualquer coisa que eu diga vai ser pouco demais. Só falar eu te amo, mãe, vai faltar algo a mais. Quero te agradecer por me deixar nascer. Sei que você passou noites mal dormidas. Obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Muito obrigado, mãe, por ter me dado a vida. Tia mãe.
Neste clima de música de muito obrigado na voz de Nayara Azevedo, vamos ler os recadinhos dessa semana e brincar um pouco com as mensagens que vocês enviam para a gente? Só que desta vez, quem mandou os recados foi o pessoal do Banco de Leite para suas mamães.
Hora do bebê?
Nossa, nós temos várias mensagens. Vamos, eu vou ler rapidinho, tá? Porque como são várias, Shirley do Isaú manda para sua mãe, Nice de Guanambi. Mãe, pode até existir mãe igual a senhora, mas melhor é impossível. Tudo que hoje representa o seu empenho, o seu suor, sua força de nunca desistir, eu sou um pedaço do que você se transformou e grata eternamente por tudo. Amo você sem limite, sem condições. Beijo da sua filha, Shirley. Ah, tudo que eu sou e conquistei, eu devo a você. Feliz Dia das Mães para a melhor mãe do mundo. Foi Paulinha para Shirley. Feliz Dia das Mães para você, que me deu a vida e todos os dias me dá razões para viver. I love you. Oh, Paulo Filho mandou também para Shirley. De Luciene para Dona Maria. Mãe, não tenho nem palavras para expressar meu amor por você. Dedicada, atenciosa, eu diria a melhor mãe do mundo. Te amo muito. Ai, gente, eu vou chorar que eu também sou mãe. De Cacilda para Dona Raulinda. Mãe, seu nome já diz tudo. Você é linda demais, carinhosa e muito dedicada. Te amo muito. Agora as mamães que estão longe. Além da mãe da Shirley que está lá em Guanambi, né? O Leonardo Gouveia, lá do Financeiro, manda um abraço e tá com saudades da mãe. Yara Gouveia, que mora na Graça, em Salvador. A Aldre, que deu pra gente uma entrevista maravilhosa. Ó, Aldre, obrigada. Mãe, te amo demais, estou com muitas saudades. Vim pra cá ficar com a gente, beijos. A mãe da Aldre mora lá em Recife. Ela não falou o nome da mamãe, ó. Minha mãezinha linda, você é a melhor mãe do mundo. Eu só peço para o meu Deus derramar saúde e alegria sobre sua vida. Te amo muito. Quem mandou foi Kate. Ai, Nai, Nayara, para a mãe Neide. Um alô todo especial para aquela que é especial todos os dias. Mãinha, sou grata a Deus enquanto eu viver, por ele ter me dado um presente tão especial que é você. Te amo, minha mãezinha, com inefável amar de sempre. A mãe de Nay mora em Planalto. Já ia falando poções, não é poções, não. Feliz Dia das Mães, você é a melhor mãe do mundo. Beijo, te amo. Foi Keila. E eu quero mandar um beijo pra minha mamãe, que depois que eu me transformei em mãe, eu soube valorizar mais minha mãe. Minha mãe Eli, um beijo pra você.
Eu vou aproveitar desde e mandar um grande alô. Se eu sou alguma coisa, porque eu tenho a convivência com mães, com super mães, diria assim. Lá em Uberlândia, Minas Gerais, tem uma dona Nália, que é a base e é a seiva da nossa família. Ah, tem também a Cristiane e tem também a Célia. Aqui em Vitória da Conquista tem, por exemplo, a Juliana, tem a dona Marlinha Nagé, que é pertinho de Conquista, e aqui também a mãe das minhas filhas, a Jocélia. Quanta mãe, hein? E, ai, sem esquecer de Dona Zélia, no bairro Guarani, Dona Té. Enfim, gente, assim são os nossos ouvintes participando do nosso programa. Você também pode fazer o mesmo através do WhatsApp 77988368533 ou através do e-mail programahbb@gmail.com. Na próxima semana, será a vez da gente atender o seu pedido aqui neste espaço.
Quem lembra da vacina se protege da gripe. Quem lembra não vacila, se protege da gripe. Quem lembra fica bem e se cuida também.
Não se esqueça, gestantes, pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 2 anos, mulheres no pós-parto e portadores de doenças crônicas precisam vacinar. Procure um posto de vacinação mais próximo. Ministério da Saúde, Governo Federal.
E atenção, papai, atenção, mamãe, ouvintes da Hora do Bebê. A campanha começou dia 15 de abril e só encerra no dia 30 de maio. Portanto, ainda há e deve haver tempo para você vacinar o seu filho e a sua filha. Não esqueça!
Você sabia que a vacina para mulheres grávidas é essencial para prevenir doenças tanto para a mamãe quanto para o bebê? As gestantes não podem tomar as mesmas vacinas que qualquer adulto. Elas têm um esquema de vacina diferenciado. Se você está grávida, procure das 8 às 12 e das 14 às 17 a unidade de saúde mais próxima da sua casa para tomar as vacinas necessárias e manter a sua saúde e do seu bebê protegida. Leve o seu cartão de vacinação.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! A Hora do Bebê é um sucesso.
Opa! Agora é o nosso verbo mais. É hora de chocalhar pra valer.
A Hora do Chocalho.
E como eu sempre digo, é chocalhando que a gente se entende, hein? Você que está acompanhando o nosso programa desde o início já sabe que hoje a Hora do Chocalho destaca a visão de uma enfermeira do posto de saúde sobre algumas dúvidas e orientações fundamentais sobre cuidados indispensáveis, enfim, às mães.
Isso, Célio, mas este é um assunto para o nosso correspondente bebê, o Vinícius Bittencourt, que já está ali preparadinho. Nossa, gente, bebê é tão lindo. Lembrando que no programa da semana passada, a gente falou sobre higienização das mãos.
Mas hoje a gente lembra que as mães estão sempre preocupadas com os filhos, não importa o tamanho e a idade deles. Elas sempre vão dar um jeito de fazer as melhores escolhas para garantirem, ou ao menos tentar garantir, o bem-estar dos seus e passarem todo o seu conhecimento à frente.
Mas existe uma equipe de profissionais também preocupados em atender bem estas mães, agora e no presente momento de suas vidas e maternidades. Falando nisso, o nosso repórter Bebê conversou com a enfermeira e coordenadora da rede de atenção básica, Juliette Rosa, que nos tirou as dúvidas sobre os cuidados sobre a amamentação. É com você, Bebê!
Boa tarde, Deise. Boa tarde, Célio. Boa tarde, ouvintes. Estou de volta com algumas curiosidades. Desta vez é sobre o cuidado dos postos de saúde em relação às mães e os bebês durante o período da amamentação. Boa tarde, Juliette. Obrigada pela sua participação.
Boa tarde, ouvintes da Hora do Bebê. Meu boa tarde todo especial para você, Benício.
Juliette, como é que o pessoal dos postos de saúde cuidam da mamãe e do bebê recém-nascido?
Que pergunta inteligente. Você é uma criança linda, muito fofa. Parabéns, viu? Continue sempre assim. Respondendo a sua pergunta, como as unidades de saúde cuidam da mamãe e do bebê recém-nascido, isso já é feito desde o momento que a mamãe descobre que ela está grávida, no momento que ela vai até a unidade de saúde mais próxima e começa a fazer o pré-natal, que é o acompanhamento que a mamãe recebe durante toda a gravidez, recebe todas as orientações, faz vários exames, né? E aí é acompanhada essa gravidez. Ela recebe, inclusive, uma caderneta chamada Caderneta da Gestante, onde tem um monte de coisas e assuntos interessantes que ela leva para casa. Todas as vezes que ela volta numa unidade, ela leva também. Quando ela for ganhar o bebê, ela leva também. Então, tem tudo ali registrado. Então, quando o bebê nasce, algumas coisas já foram, assim, resolvidas no sentido das dúvidas, né? Porque durante a gravidez, ela passando por várias consultas com os profissionais nas unidades, ela já vai tirando as dúvidas, vai diminuindo aquela ansiedade natural de toda mamãe, né? Quando vai chegar um bebezinho, ela também vai aprender como cuidar, os principais direitos e deveres dela enquanto mamãe. Então, assim, são vários assuntos que ela aprende, vários temas que ela aprende. Algumas unidades trabalham com grupos de bebês, com grupos de gestantes, que são momentos também para tirar essas dúvidas. Tem também o que a gente chama de salas de espera, né? Enquanto a mamãe está aguardando o atendimento, aí ali o profissional de saúde vai falar sobre algum tema, né, de interesse de todo mundo. Então, quando o bebê nasce, a gente já deixa, né, orientada essa mamãe e, inclusive, o próprio agente comunitário de saúde, que é quem acompanha as mamães, né, as pessoas nos domicílios, eles também já lembram para as mamães, olhe, quando o bebê nascer, na primeira semana de vida, tem que voltar na unidade. Por que voltar na unidade na primeira semana de vida? É um momento importante para ver como é que foi o parto. Se a criança está sentindo alguma coisa, se ela nasceu com algum probleminha. Além disso, ainda na primeira semana, de preferência até o quinto dia de nascido, o bebê vai fazer um examezinho que a gente chama teste do pezinho, porque é uma furadinha só que a gente dá no pezinho do bebê para poder ver se ele nasceu com algum problema, né? Além disso, além desses cuidados com o bebê, para ver como é que ele está, como é que está a cor dele, se ele está com algum problema, se nasceu com algum problema, as mamães também a gente tem o cuidado, que é chamada consulta de puerpério, que é aquela também que faz para a mamãe nas primeiras semanas que ela ganha o bebê. Então, qualquer dúvida, procurar a unidade de saúde mais próxima ou agente de saúde, né, que acompanha cada família em suas residências, e aí tirar suas dúvidas. Tá bom, Benício? Eu espero ter respondido.
Juliette, é verdade que nos postos ensinam a mamãe como o bebê vai mamar?
Muito interessante. É verdade, sim. Os postos, eles ensinam como a mamãe vai amamentar. Não é fácil amamentar, né? A gente sabe que amamentar é um direito da criança. É importante demais que todas as crianças, é bom para a mamãe, mas também é bom para o bebê. Todos os estudos mostram que todas as crianças que amamentam, elas têm menos chance de adoecer, elas podem até adoecer, e quando adoecem, elas ficam melhor, saram mais rapidamente. Então, se a mamãe tiver qualquer dificuldade em amamentar, porque às vezes a prática é importante, às vezes ela acha que já sabe tudo, que aprendeu tudo, que já viu tudo, mas no momento que ela vai amamentar, surgem muitas dúvidas. E esse momento é importante para ela voltar na unidade e tirar suas dúvidas também. Tá certo?
Juliette, se o bebê não consegue amamentar, como o posto de saúde pode ajudar?
Quando o bebê não consegue amamentar, nós profissionais de saúde podemos orientar, inclusive buscando saber quais são as dificuldades da mamãe em amamentar seu filho. Porque, Benício, não é tão fácil assim como muita gente fala, né? Apesar de saber que é importante, mas amamentar exige tempo, exige força de vontade. Às vezes a mamãe tem tanta coisa às vezes para fazer que às vezes ela acha que não vai dar conta, né? Tem outros bebês também, outras crianças, outros irmãozinhos para ela cuidar. Então, ela vem muitas vezes com a dificuldade de mamar, porque ela está cheia de dúvidas, com medo, às vezes amamentar porque machucou um pouquinho o seio da mamãe, acaba ferindo, e aí isso também pode dificultar. Então, o que é que a gente vai fazer? A mamãe que tiver com dificuldade em amamentar, procura um posto de saúde mais próximo, unidade de saúde. E aí, o profissional de saúde, que já é treinado, capacitado para responder essas perguntas, vai primeiro saber qual é a dificuldade dela em amamentar. Porque muitas vezes, o que é dificuldade para uma mamãe, pode não ser para outra. Então, por exemplo, a dificuldade que ela tem na amamentação é porque o bebê não consegue mamar no peito, ela acha que o leite não está sustentando. Às vezes surgem tantas dúvidas que, na verdade, o bebê está ali, está tranquilo, está tudo normal, ela está produzindo leite, mas às vezes ela está tão nervosa, tão preocupada com outras coisas, que isso acaba dificultando. Se tudo isso não for possível, nós temos também o banco de leite, né, que é um grande parceiro nosso, né, fica dentro da Fundação Exau Matos, e que esse banco de leite ele vai estar nos ajudando. Né? Muitas vezes a mãe produz tanto leite, que às vezes a gente sozinho não consegue dar conta, e pode ser que a gente precise encaminhar também. Então, assim, a gente vai buscar quais são as dificuldades que a mamãe está tendo, e aí, dentro dessas dificuldades que a gente perceber, a gente vai ajudar. Eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com você, né, respondendo as suas perguntas. Adorei as perguntas, viu? Continue sendo essa criança esperta, inteligente. E assim, até a próxima. Beijinhos, viu, da tia Juliede. E que todo mundo tenha gostado, tá bom? Obrigada, Vinícius. Obrigada a todos os ouvintes. Uma boa tarde.
Muito obrigado. Entrevistei Juliede Rosa. Aqui quem falou foi o correspondente Mirim, bebê, Benício Bittencourt, para o programa A Hora do Bebê, da Fundação de Saúde Pública de Vitória da Conquista. Até a próxima semana. Tchau, tchau.
Hora do Bebê? Que legal!
Obrigado, Juliede Rosa e Benício, por suas contribuições. Lembrando sempre aos nossos ouvintes, devemos procurar informação, mas entendê-las só é possível se tirarmos todas as nossas dúvidas, ou ao menos a maioria. Só assim a gente evolui.
Agora um alô para todo o pessoal da Rede de Atenção Básica do nosso município de Vitória da Conquista. Eles têm um cuidado especial com as mães que chegam ao banco de leite, cuidado também expressos no curso de preparação de gestantes que tem orientado a ida lá ao nosso banco de leite.
Voltando desde as curiosidades, e como sempre neste momento do nosso programa, as curiosidades são musicais. Vamos falar sobre o grupo musical Éramos Três. É mais um trabalho voltado para os bebês, que bom, hein? E quando se trata de música com qualidade, o Éramos Três vem para dar o exemplo.
A música Areia Aranha do grupo Éramos Três. Ela faz parte do CD Quando Eu Crescer, vencedor do Prêmio da Música Brasileira de 2011 como o melhor álbum infantil.
Uau! O Éramos Três surgiu em 2005 em Belo Horizonte, com proposta de desenvolver um trabalho autoral que seja lúdico e atrativo ao público infantil, sem abrir mão da qualidade estética e musical desse.
Isso mesmo, Célio. O grupo defende que a música para as crianças não deve subestimar a inteligência e a inventividade de seu público-alvo. A gente faz muito isso. Ao contrário, o universo infantil abre um amplo território para o exercício da experimentação e da criatividade, que só tem a contribuir para a qualidade do resultado musical.
E o Deus é pedaço de gente cheia de história, olho aberto e boca feita de perguntas.
É isso aí, segue esta dica então para você, nosso ouvinte. Pesquise no YouTube a playlist do Éramos Três. A dica foi de nosso ouvinte, que é produtora e musicista, Raíza Leres. Obrigado, Raíza, mãe de Rubi, de um ano e um mês. Aproveitem e visitem a página deles. Anote aí, www.eramostres.com.
Hora do Bebê?
Nesse clima de descobertas, vamos contar a história do banco de leite? A gente falou tanto dele aqui, mas você sabe como nasceram os bancos de leite, mas no Brasil?
Família, atenção! Mãe, papai, avós, crianças, reúnam-se agora pertinho do rádio e vamos ouvir. Estão sentadas? Preparadas? É uma história bem deliciosa de ouvir.
A hora da história.
A moça que conta a história vai começar a falar. Da boca que tagarela, as palavras vão soltar.
Você conhece a história dos bancos de leite? Vamos contar? Foi em 1943, com a implantação da primeira estrutura operacional de um banco de leite humano no Brasil, que teve início uma história onde o banco de leite humano do Instituto Fernandes Figueira da Fundação Oswaldo Cruz, sim, o Fiocruz, ele tem sido personagem importante. Seu nascimento foi em uma época onde a regra era o desmame em prol da utilização dos produtos industrializados. E a amamentação ocorria como exceção. Com a proposta de ser leiteira humana, sendo modelo para a criação de outras unidades em todo o país. Quando a política nacional buscava reverter o alto nível de desmame precoce, em 1985, o BLH Fiocruz desenvolveu um novo modelo operacional, rompendo assim o paradigma que criado em 1943 e transformando o banco de leite humano em unidade a serviço da amamentação. Desde o rompimento com o paradigma, fundado em 1943, que a operacionalização de banco de leite humano e a política nacional de promoção, proteção e apoio à amamentação são fundamentais em pesquisas e estudos, resultando assim em livros, teses, dissertações e monografias em todos os temas, como aleitamento materno, leite humano e banco de leite humano. E aí, gostaram da história do banco de leite? Um pé até outro, depois a gente conta mais outro. Até a próxima semana. Tchau!
A hora da história.
Quem lembra da vacina se protege da gripe. Quem lembra não vacila, se protege da gripe. Quem lembra fica bem. Cuida também.
Não se esqueça, gestantes, pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menores de 2 anos, mulheres no pós-parto e portadores de doenças crônicas precisam vacinar. Procure um posto de vacinação mais próximo. Ministério da Saúde, Governo Federal.
E atenção papai, atenção mamãe, ouvintes da Hora do Bebê. A campanha começou dia 15 de abril e só encerra no dia 30 de maio. Portanto, ainda há e deve haver tempo para você vacinar o seu filho e a sua filha. Não esqueça.
Você sabia que quando o assunto é doar leite materno, Vitória da Conquista é referência estadual? Tanto que em 2017, o Banco de Leite Humano do Hospital Municipal Esaú Matos foi o campeão de captação de leite humano na Bahia. E o leite que as mamães doam ajuda a salvar a vida dos bebês internados na UTI neonatal. Por isso, se você está saudável e com excedente de leite materno, seja doadora. Entre em contato com o Banco de Leite Humano pelo telefone 77-3420-6237.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! Hora do bebê?
Atenção, atenção, pessoal. Elas estão chegando mais uma vez.
Agendinha cultural.
Que legal!
São as Fernandicas desta semana. Confira!
Boa tarde, Célio e Daisy. Boa tarde, ouvintes da Hora do Bebê. Eu sou Nanda Rocha e eu estou aqui para dar a agenda para a família com os bebês. No dia 11 de maio, sábado, às 10 horas da manhã, acontecerá a coletiva dança Mãe e Bebê. O evento acontecerá no Espaço Viver Terapêutico. Mais informações, 77-988-1804-52. Desde o dia 4 de maio, o Banco de Leite do Hospital Esaú Matos se instalou no Shopping Conquista Sul, com atividades voltadas para a amamentação dos bebês. O evento sempre ocorre das 8 às 18 horas. E ainda tem uma sala de doação de leite onde a mamãe poderá deixar seu leitinho. Muito obrigada, pessoal! Desejo a todas as mamães uma semana incrível e até a próxima quarta-feira com mais dicas das Fernandicas!
Obrigado, Fernandicas! Até a próxima semana, Nanda!
Agendinha Cultural!
Que legal!
Célio, acabei de olhar o relógio agora. Como sempre, a hora do bebê cumpriu o nosso tempo regulamentar. Mas a gente continua recebendo mensagens através do WhatsApp e do nosso e-mail, que não para. Quando tiver o tempinho, mande mensagem pra gente.
Estamos esperando, hein? Abençoados ouvintes, muito obrigado. E a gente se despede com o Éramos Três, agora com a música Disque Pra Mim. Até a próxima edição com o programa voltado para o Dia Mundial de Doação de Leite Humano. E atenção pra uma dica, hein? Aproveitem para visitar o estande do Banco de Leite que está montado no Shopping Conquista Sul e à sua disposição até o dia 19 de maio. Visite!
Visitem e tirem as suas dúvidas. Aproveite para deixar um leitinho lá, tá?
E mais uma vez, parabéns a todas as mamães ouvintes do A Hora do Bebê.
Lembre-se, bebê é coisa de adulto, sim. Você, mãe e pai, são sujeitos de uma boa gravidez e eternamente responsáveis pela vida que geraram. Até o nosso próximo programa. Diz que pra mim.
Diz que pra mim. Diz que vem me ver. Que um disco, um CD, eu ponho pra você ouvir. Recite uma receita em forma de poema, que eu peço pra Moema fazer bolo pra você comer. Fale das coisas todas que já viu. Conte dos gostos, dos cheiros de abril. Cante a lua, conte uma história. Livros são memória, minha casa é sua. Diz que pra mim, diz que vem me ver. E um disco, um CD, eu ponho pra você.
Você acabou de ouvir o programa Hora do Bebê. Apresentação, Célio Santos e Deise Andrade. Numa produção da Fundação de Saúde Pública de Vitória da Conquista.